O nosso convidado é o doutor Cristiano de Camilles Antonini, médico urologista. Nós estamos aí no Novembro Azul. Doutor Cristiano, bom dia. Prazer em conversar com o senhor aqui na Rádio Fátima de Vacaria nesta manhã de sexta-feira, hein?
Bom dia, Betão. Bom dia aos ouvintes da Fátima.
Bom, nós estamos aí no Novembro Azul, não é? Novembro Azul. O que, que significa o Novembro Azul, hein, doutor Cristiano?
É, Betão, mais um ano chegando, né? Mais um mês de novembro. O mês de novembro, a importância dessa campanha do Novembro Azul para a conscientização dos homens a respeito dos cuidados da saúde. Essa campanha do Novembro Azul está completando agora, em 2025, 14 anos, né? E assim como tem o Outubro Rosa, para as mulheres fazer a prevenção do câncer de mama, o novembro foi escolhido para a prevenção do câncer de próstata. Por que o câncer de próstata? Porque é o tumor mais comum dos homens depois dos 50 anos de idade. Não é o que mais provoca mortes, mas é em incidência é um tumor muito significativo. Para ter uma ideia, Betão, a cada 6 homens acima de 50 anos, um vai ter câncer de próstata, né? Então isso é um número muito expressivo, né? E o Novembro Azul é isso, é um mês para os homens criarem uma conscientização de fazer os exames preventivos. Nos últimos anos, essa campanha do Novembro Azul, ela não é só voltada para o câncer de próstata, ela também é voltada para lembrar os homens que tem que fazer os exames para a saúde como um todo, para a saúde, né, geral, né? Porque o homem, ele é mais descuidado que a mulher em relação à saúde, né? A estatística diz que uma mulher consulta 2 vezes por ano para fazer exames, e um homem consulta 1 vez a cada 3 anos para fazer exames, né? Então a campanha do novembro é isso, é para orientar os homens, alertar os homens que tem que consultar, tem que fazer exames, consultar com o seu urologista, com o seu clínico, com o seu cardiologista, enfim, os homens têm que estar atentos à sua saúde.
É, a gente indo no consultório médico, indo num posto de saúde, não é? A gente vê o maior número, 80%, 70%, 80% são mulheres. E apenas 20, 30% são homens. Realmente, o homem, ele só procura no último caso.
Exatamente.
Né?
Bem dizer, né? Isso é uma coisa. Deve ter algum fator cultural, alguma coisa, algum fator que tem que ser melhor elucidado, né? Mas o homem, ele é mais descuidado, né? O homem só consulta quando está doente.
Quando está doente mesmo,
quando,
né?
Quando está bem doente.
Né? É verdade. Doutor Cristiano, câncer de próstata, como é que é a situação aqui na região da Grande Vacaria, hein?
Câncer de próstata, né, é uma doença com uma prevalência muito alta, né, como eu falei antes, né, a cada 6 homens acima de 50 anos, um vai ter câncer de próstata. Nós temos bastante casos aqui na nossa cidade, a gente atende bastante gente com essa doença, e a gente tem aqui na nossa região, no nosso hospital, todas as condições de tratar esse tipo de doença, né. Começa numa consulta, os pacientes têm que fazer o exame de sangue, têm que fazer o exame de toque, né? São exames que o médico sempre faz numa primeira avaliação, e depois vai fazendo exames de ressonância que nós temos aqui, exames de biópsia que também nós temos aqui, e feito o diagnóstico, tem que fazer o tratamento, né?
Para fazer o exame de próstata, tem que ter 40, 50 anos?
A recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, ela é a seguinte: se esse paciente, ele tem histórico familiar de câncer de próstata, por exemplo, se o pai teve, um irmão teve, ou o avô teve, tem que começar a fazer exame depois dos 40 anos. Se ele não tem ninguém na família que tem tumor de próstata, o histórico familiar de tumor de próstata, começar a fazer os exames depois dos 50 anos de idade. Essa é a recomendação.
Depois dos 50 anos de idade.
Se não tem ninguém na família.
Se não, né? Tem ninguém na família, não é?
Isso. Porque o tumor de próstata, ele tem um componente genético muito forte, né?
Sim.
Então a gente sempre tem que estar atento à genética. naqueles que têm a doença na família, começar antes os exames preventivos.
Você está ligado aqui na tua, na nossa Rádio Fátima, 90.5. Nós estamos conversando com o médico urologista, doutor Cristiano de Camilles Antonini. Doutor Cristiano, nós já falamos que os homens demoram para fazer exames, esse negócio todo. As pessoas da raça negra, elas têm mais incidência do câncer de próstata? Hein?
É, isso é considerado um fator de risco, né? São alguns fatores de risco para o câncer de próstata. Um deles é as pessoas da raça negra, pela genética, eles têm uma incidência maior, tem que estar mais atentos, né, às pessoas negros. As pessoas que estão acima do peso, também a obesidade é um fator de risco, e o histórico familiar, né, como a gente comentou antes. Esses são considerados fatores de risco, as pessoas têm que estar mais atentas e têm que fazer os exames em função disso, né? A incidência é maior.
O exame esse é feito somente pelo exame de sangue ou pelo toque? Como é que fica?
Numa avaliação inicial, sempre fazer os dois exames, né? Fazer o exame de sangue, que chama PSA, e fazer o exame de toque, né? O exame de toque tem muito preconceito entre os homens, né? E essa conversa que a gente está tendo aqui também serve para desmistificar um pouco isso, né? O exame de toque é um exame muito simples, é um exame que demora 4, 5 segundos, e o médico consegue, através do exame de toque, às vezes fazer um diagnóstico de um tumor no início que ainda não aparece no exame de sangue. É, o exame de sangue normal, às vezes a gente consegue, de uma alteração na próstata, fazer o diagnóstico. Isso ocorre em 20 a 25% dos casos, né? Então, muito a gente conversa com os pacientes, e os pacientes dizem assim: ah, doutor, eu fiz o exame de sangue e está normal, preciso fazer o de toque? Precisa, é um exame importante, né? Porque em 20 a 25% dos casos, às vezes, o exame de toque é que está alterado e o de sangue está normal. Na verdade, um exame completa o outro, né, Betão?
Certo.
Um exame ajuda.
Doutor Cristiano, a cirurgia, como é que ela é realizada, a cirurgia, hein? É o corte, como é que é, hein?
A cirurgia de próstata, para tumor de próstata, para o câncer de próstata, hoje em dia está tendo uma modificação muito grande. Há uns anos atrás, a cirurgia ela ainda é feita de forma convencional, né, um pequeno corte no abdômen, mas agora, com a tecnologia, com o advento da cirurgia robótica, ela é o principal método para tratar os tumores de próstata quando o tumor está numa fase inicial. É. A cirurgia robótica nós ainda não temos no nosso meio, né? Ainda é uma tecnologia muito cara. O lugar mais próximo que nós temos aqui é Caxias do Sul. Eles têm um bom movimento lá, né? Mas se acredita que nos próximos anos essa tecnologia vai diminuir o preço e a gente possa ter, né?
Como é que é a recuperação dessa cirurgia de próstata aí?
A recuperação, o paciente ele fica no hospital geralmente 3 a 4 dias e depois ele vai para casa, fica ainda em casa usando a sonda, né, quando a cirurgia é para o tumor de próstata, fica com a sonda mais uma semana, às vezes 10 dias, depois se retira a sonda e o paciente aguarda mais uns 10, 15 dias para se recuperar e depois vida normal.
Quais são os principais sintomas que a pessoa sente quando acha que vai ter esse câncer de próstata, vai ter problema de próstata? Quais são os principais sintomas?
Essa é uma pergunta muito boa, Betão, porque assim, muitos homens ficam esperando ter o sintoma, né, para procurar auxílio, fazer a sua consulta, né? Lembrando que o tumor, quando ele está no início, ele não tem sintoma nenhum, né? Se esse paciente fica esperando aparecer o sintoma, quando ele vai fazer o diagnóstico, já está fazendo o diagnóstico numa fase mais tardia. E aí a gente não consegue oferecer uma cura. Então, por isso a importância desse Novembro Azul, para conscientizar os homens que eles têm que fazer a consulta, mesmo não tendo sintomas. Aí vai fazer o exame de sangue, o PSA, vai fazer o exame de toque. E às vezes a gente consegue fazer o diagnóstico de um tumor mesmo antes do tumor dar sintomas, mesmo antes do tumor se manifestar. Porque se ficar esperando ter o sintoma, é tarde. Quais são os sintomas, né? Respondendo a tua pergunta. Quando a doença já está numa fase avançada, geralmente a pessoa urina com sangue, né, misturado na urina, tem dor no abdômen, dificuldade para urinar, ardência para urinar, a urina não tem a mesma pressão que tinha antes, né? O jato urinário fica mais fraco, e dor no abdômen, esses são os principais sintomas, né?
O ouvinte pergunta que quando tranca, realmente que ele não consegue urinar, já é um sintoma?
Quando tranca e o paciente não consegue urinar, geralmente é um problema prostático, mas certo. Não quer dizer que seja um tumor. Existem doenças benignas na próstata que não são câncer, que também fazem a pessoa ter dificuldade para urinar. Aí cabe ao médico fazer isso que a gente chama de diagnóstico diferencial. O médico vai ver se esse paciente tem um tumor, uma doença tumoral ou uma doença que não é tumor, porque são tratamentos diferentes. Mas as duas podem trancar e ele ter dificuldade para urinar.
O câncer de próstata tem cura, doutor?
Tem cura. Quando diagnosticado na fase inicial, a chance de cura é de 90% a 95%.
Fase inicial?
Na fase inicial.
Bom, outra situação também que as pessoas querem saber, os exames, eles são, podem ser feitos pelo SUS, somente através de convênios particulares? Como é que é aqui em Vacaria?
Os exames aqui na nossa cidade, eles têm em toda a rede pública, todos os postos de saúde disponibilizam o exame de PSA, né? Aí o clínico pede o PSA, encaminha para o urologista olha o exame, faz o exame de toque, né? Temos na nossa região aqui a ecografia, a ressonância, a biópsia, temos todas as condições de fazer o diagnóstico precoce.
E todas as condições também de fazer a cirurgia em Vacaria no Hospital Nacional da Oliveira.
Sim, nosso hospital tem todas as condições de fazer a cirurgia nos tumores na fase inicial. Claro que nós não temos o robô, né, que é uma tecnologia, mas aqui a gente faz a cirurgia pelo método tradicional e a gente consegue resolver e curar bastante pacientes na fase inicial.
Eu sei que o senhor está se especializando também no robô, inclusive tem cursos, né, de especialização em Caxias do Sul hoje, não é isso?
Tem alguns médicos aqui em Vacaria que estão fazendo o curso de cirurgia robótica em Caxias, né? É um curso bem longo, bem extenso, né? E a gente está tentando, né, ficar sempre a par das novas tecnologias, né, para oferecer para os pacientes.
Como é que surge rapidamente essas novas tecnologias a respeito do câncer de próstata, doutor? Muda a todo instante? Como é que é, hein, a saúde aí?
Sempre tem, né, Betão? Sempre tem, a ciência avança bem rápido, né? Então tem métodos de cirurgia novos, tem medicamentos novos, né? A própria radioterapia, que também é um tratamento para o câncer de próstata, também evoluiu bastante, com menos sintomas, né? Menos efeitos colaterais, né? Tem medicamentos novos, tem quimioterapia, né? A ciência nesse ponto da oncologia evoluiu bastante.
Doutor, a gente vê às vezes o anúncio, olha, tome esse, você que tem, para não ter problema de próstata, esse negócio todo, tome esse compromisso, tome aquele compromisso. A gente vê esses anúncios no rádio, na TV, isso aí realmente tem validade? Pode ser isso aí? Pode usar isso aí? Não.
Isso às vezes pode prejudicar, né, Betão? Porque o paciente pode estar usando um medicamento que às vezes não é um medicamento liberado, né, pela Anvisa, e o paciente está usando esse medicamento e às vezes pode estar achando que está tratando uma doença e o remédio ele é bem ineficaz, não tem nenhuma validade, e o paciente pode estar tendo uma doença grave e o remédio não faz efeito nenhum e o paciente está se enganando. Né?
É a mesma coisa dos medicamentos caseiros, não é? Remédio caseiro que a gente diz, olha, toma isso aqui que isso aí vai te ajudar,
né?
Esse negócio todo.
A gente brinca, né, que esse tratamento de comadre, né, que
isso,
a gente vai ouvindo, né? Isso às vezes o paciente pode estar usando isso e pode estar deixando fazer o diagnóstico, às vezes, de uma doença mais grave, né? Porque ele acha que está tratando e, na verdade, não está resolvendo o problema dele, né?
A situação é a seguinte, doutor Cristiano, é procurar um especialista, procurar um médico de sua confiança, não é?
Exatamente, procurar os homens, né? Os homens fazer a consulta, fazer, né? Consulta. Por isso a importância, de novo, né? A importância do Novembro Azul, conscientizar os homens a fazer os exames, né? Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, maior a chance de cura.
Então, atenção, homens com 40, 50 anos, não é? Procurar realmente fazer os exames, procurar um médico especialista, né? Nós temos aqui, estamos conversando com o doutor Cristiano de Camilo Antonini, que é médico urologista, não é? Para fazer aí os exames realmente para ver essa situação, não é?
Exatamente. A prevenção ainda nessa parte, né, de fazer o diagnóstico precoce, né? A gente sempre insiste, isso não é só para próstata, é para qualquer tumor, né, Betão?
Certo.
Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de cura, né?
Bom, eu insisto, doutor Cristiano de Camigues, qual é a orientação que o senhor passa aos homens, passa à comunidade da Grande Vacaria nesse Novembro Azul aí, para a gente encerrar esse nosso agradável bate-papo?
Betão, lembrar os homens, né, que o tumor de próstata é um tumor muito sério, muito, muito grave, né, não dá sintomas no início. O tumor de próstata tem uma incidência muito grande na população, né? Os números são muito significativos, né? Um paciente morre a cada 40 minutos de câncer de próstata no Brasil, né? Isso é um número muito, muito assim, pesado, né? Uma pessoa faz diagnóstico de câncer de próstata no Brasil a cada 10 minutos, né? Então são números importantes, né? E o Novembro Azul é isso, é lembrar os homens de conscientização, para fazer exames, para estar atento a essa doença, de quanto mais cedo descobrir, maior a chance de cura.
Bom, eu só quero agradecer aqui a presença do Dr. Cristiano de Camille Antonini, deixou o seu consultório, não é? Veio nos conceder essa entrevista para a comunidade da Grande Vacaria nesse Novembro Azul. Dr. Cristiano de Camille Antonini é médico urologista. Obrigado e que nosso internacional saia desse sufoco, doutor.
Pois é, temos que
preocupa
estar na torcida.
Isso aí também, né?
Na torcida, né, Betão? Então, okay. Muito obrigado, um abraço.
Eu que agradeço a sua presença aqui na nossa temática nesta manhã de sexta-feira.